Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Olá, tudo bem? Que bom que você está aí para receber um pouquinho mais do Evangelho, as boas novas de salvação. Ontem começamos reflexões com base na vida e ensinos do grande apóstolo Paulo, um tremendo homem de Deus, considerado um dos homens mais brilhantes da Bíblia, o maior intérprete humano do Evangelho. O destemido Paulo, que teve a vida radicalmente transformada de perseguidor dos cristãos a perseguido por causa do cristianismo. Um homem zeloso e sincero, mas que estava sinceramente equivocado e, ao perceber o erro, teve a coragem de mudar. Vamos ao texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Após a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, está escrito assim, eu leio Atos capítulo 8, versos 1 a 3. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região ou pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E agora capítulo 9 de Atos, versos 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. É impressionante. Parece que a prisão e morte dos cristãos eram, assim em sentido figurado, como o próprio ar que Saulo respirava. Damasco é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Era um oásis no deserto sírio, uma cidade cosmopolita, e muitos judeus moravam lá. Estima-se que nessa época existiam de 30 a 40 sinagogas em Damasco. Saulo sabia que os cristãos, o povo do caminho, mesmo após a conversão, eles continuavam frequentando as sinagogas. Não é incrível pensar que esse homem, agora cheio de maldade e ódio, depois vai escrever a mais rica e bela definição de todos os tempos a respeito do amor? Contudo, nas primeiras referências à sua pessoa na Bíblia, seu coração está cheio de crueldade e suas mãos manchadas de sangue. Louvado seja o Senhor! Glórias a Deus pelo poder transformador do Evangelho! Algo extraordinário aconteceu, um encontro inesperado. Você conhece. Eu leio o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, agora versos 3 a 9. Enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Você ouviu, uma luz do céu brilhou ao redor de Saulo. Em Atos 26, verso 3, ou verso 13, ele diz que foi ao meio-dia e era mais resplandecente que o sol. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas quem é você, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus a quem você persegue. Na verdade, ele perseguia a igreja de Cristo, mas a igreja do Senhor é o próprio corpo vivo de Jesus na terra. Levante-se, disse o Senhor, e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Oh, amigo, amiga, acredite nisso, Deus derruba para levantar, humilha para exaltar. Deus só derruba para nos colocar no lugar certo. E o texto diz, você ouviu, que por 3 dias ele ficou sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Foram 3 dias cego para que ele pudesse enxergar que estava errado e que precisava mudar seu entendimento e sua direção. Os olhos não viam, estavam em completa escuridão, mas seu coração foi iluminado pela palavra de Deus. Certamente nesses 3 dias de jejum e oração, lembrou-se das profecias bíblicas referentes ao Messias, de que o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Eu imagino o jovem Saulo pensando na sua confiança cega nos sacerdotes que odiavam Jesus e negavam sua ressurreição. Pensou nos seguidores de Cristo que, mesmo sendo maltratados por ele, não revidavam e transmitiam paz e segurança. Lembrou-se do sermão de Estevão, tão bem apresentado, seu rosto iluminado e sua declaração de ver Jesus no céu enquanto o apedrejavam. Naqueles dias, Saulo sofreu por sua incredulidade, preconceito, orgulho e vaidade. Então, pela primeira vez, o jovem fariseu soberbo admite que estava errado e humilha-se diante de Deus. Oh, bendita hora quando o Senhor nos derruba para nos erguer. Bendita hora quando nós somos feridos pela luz de Deus, mas lembre-se, Deus fere para curar, para restaurar, para salvar. Que bom que Saulo reconheceu que, a despeito de ser sincero, estava equivocado. E a partir daí, ele mudou sua forma de pensar e de agir. A história desse jovem é uma advertência para você e para mim. E ao mesmo tempo que nos adverte, nos convida para que nós também tenhamos um encontro transformador com Cristo e permitamos que sua graça nos conduza para um novo caminho, um caminho de vitória que esteja em harmonia com a vontade de Deus.
Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros e estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão?
Seu perdão. Sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir.
pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo pra morrer?
Pra morrer, sim, eu sei. Que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus.
Pai querido, nossa gratidão, Senhor, por tua palavra, pela inspiração que temos com base na história do apóstolo Paulo, um homem que, quando jovem, tornou-se soberbo, porém era sincero, zeloso. No entanto, após o encontro com Cristo, teve sua vida completamente transformada e passou a colocar-se no caminho do Senhor em harmonia com a tua palavra, reconhecendo e glorificando o Senhor Jesus Cristo como nosso bendito Salvador. Pai, eu te peço por todos que estão orando comigo, Senhor, que o teu Espírito também nos leve à compreensão correta da tua palavra e que nós tenhamos a mesma coragem de Paulo de alinhar a nossa vida segundo o teu direcionamento, segundo tua palavra, de acordo com a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.